Você sabia que o Brasil é o único país da América Latina com uma política de saúde pensada especialmente para os homens? Pois é, e ela vai muito além do Novembro Azul. Vale para todos os meses do ano e vem para encorajar os homens a deixarem o medo, o preconceito de lado e a buscarem um médico antes que qualquer problema fique sério. Esse convite é para vocês, homens. Venham com a gente nesse episódio do Me Conta Brasil. Afinal, cuidar da saúde não é frescura, é sim coisa de homem.
Os homens, eles têm assim, um cuidado diferente com a saúde, inclusive um cuidado meio negligente, né? É cultural isso e os homens não têm esse hábito, talvez, de serem acostumados pela família, pela mãe, a ser levado pelo braço e tal. E precisa, né, fazer sim o check-up, precisa fazer os exames necessários, principalmente agora que a gente está no Novembro Azul, né?
O homem não cuida da saúde como deveria cuidar e é um caso muito sério. Eu acho que o Brasil em si, ele está focando muito nas informações, só não faz quem não quer. Eu penso assim, por isso que eu faço todo ano, não deixo de fazer e oriento meus colegas, pessoas que trabalham comigo a fazer.
É isso aí. Eu sou Keila Santana, estou aqui com os nossos convidados do Ministério da Saúde que cuidam justamente da saúde do homem. Sejam bem-vindos, eu quero que vocês se apresentem e, por favor, já quero saber se o check-up de vocês está em dia. Por favor, seu Mário.
Olá, Keila, seu Mário Brandão, eu estou coordenador da Coordenação de Atenção à Saúde do Homem do Ministério da Saúde.
Felipe.
Oi, Keila. Oi, seu Mário, muito bom estar aqui novamente. Estou como secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde.
E o check-up de vocês? Conta aí, tá em dia?
A gente está tentando se cuidar, né, Keila? É um grande desafio para a população masculina no país inteiro. Por isso, a gente precisa, demanda de uma Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, né? Essa política que esse ano completa 15 anos. Uma política protagonista e pioneira na América Latina e a gente quer difundir essa ideia diante da população brasileira masculina no geral, né?
O que a gente quer dizer, o que a gente quer contar é que o serviço de saúde também é lugar de homem. O homem precisa procurar o serviço de saúde, precisa entender a importância de ter esses cuidados. E é por isso que eu fui recentemente na médica, procurei. Acho que está em dia, sim.
Ah, isso aí. Esse mês vem para lembrar tudo isso, desses cuidados. E a gente vai começar falando sobre algo que é muito sério, porque é comprovado que os homens ainda vão bem menos ao médico do que as mulheres. Muitos entendem isso como um sinal de fraqueza, de fragilidade, mas o Ministério da Saúde tem uma política pensada justamente para mudar isso. A ideia é fazer com que os postos de saúde e os hospitais sejam um espaço de acolhimento também para os homens e não só para as mulheres. Mas, gente, como é que vai incentivar isso, Felipe? Como é que incentiva isso, os homens a irem mais aos médicos?
Essa ideia de que o homem não precisa procurar o serviço de saúde é uma construção, muitas vezes, que vem desde pequeno. Que ele vê outros exemplos, ele ouve opiniões nesse sentido e é exatamente essa ideia, essa opinião, essa visão que a gente está querendo conversar, que a gente está querendo demonstrar a importância de que o homem está sujeito a uma série de problemas de saúde e na medida que ele demora a procurar entender melhor esses problemas de saúde, isso vai fazendo com que se agravem. E é exatamente esse o objetivo da atenção primária à saúde, conseguir prevenir os problemas de saúde e também detectar na hora certa, no momento mais oportuno, aquelas condições que são mais frequentes. Então, conversar sobre essa condição e estimular que os homens procurem serviços de saúde é fundamental.
Mas o que falta desses postos de saúde? O que mudanças práticas que podem ser feitas para que esse local seja mais atrativo para os homens?
Os postos de saúde, eles têm que pensar, inclusive, na questão do acesso das pessoas. Tem que pensar na possibilidade de ter o atendimento em horários estendidos. Isso é uma das iniciativas que trabalhamos muito nesse momento, de um projeto que chamamos de Mais Saúde da Família, onde estimulamos um número melhor de equipes conforme os territórios que têm que ser atendidos. Então, por exemplo, estender o horário desses serviços, funcionar em horários que não são aqueles horários mais tradicionais, muitas vezes pode ser um auxílio, pode ser uma forma de estimular que as pessoas busquem os serviços de saúde. Então, o agente comunitário de saúde, na casa, falando com o homem, estimulando que ele procure o serviço de saúde, pode ser, sim, uma grande opção.
Que aí não tem desculpa, né? Ah, tô trabalhando o dia todo, não posso ir no posto. Esse horário estendido fica melhor para os homens então, né, seu Mário?
Exato, Keila. Essa colocação que o Felipe faz em relação ao modelo de masculinidade que a gente aprende a desenvolver desde a infância, o colega também do vídeo expôs isso em alguma medida, coloca para os homens barreiras de acesso a serviço de saúde. Os homens aprendem que para ser homem, para ser masculino, eu preciso ser invulnerável, quando na verdade somos seres humanos, passíveis de adoecimento, de necessidade de saúde como de maneira geral. Então é necessário primeiro desconstruir isso diante da população brasileira, fazer um bom debate acerca do modelo de masculinidade que a gente vem apreendendo ao longo do nosso crescimento, que vem se difundindo na nossa sociedade. E eu acho que essa questão da organização do serviço de saúde é muito importante. Extrapolar os muros das unidades básicas de saúde é central para nós. A gente tem um dado que, em 2023, na população de 20 a 59 anos, apenas 1/4 dos atendimentos que foram feitos na atenção primária brasileira foram para homens. Então, de fato, os homens acessam muito pouco serviço de saúde, têm grandes barreiras de acesso. Também por isso, o acesso é um dos eixos centrais da nossa política. Né? Acesso e acolhimento de homens no serviço de saúde é um dos eixos transversais e a gente quer difundir isso. Nesse sentido, a gente tem feito um movimento importante de sensibilização dos gestores, dos trabalhadores da atenção primária, de qualificação para o cuidar dessa população masculina. E esses dados, essas informações que o Felipe traz em relação ao Mais Saúde da Família, essa revisão acerca dos parâmetros de população a ser atendido por equipe, é muito importante para que a gente consiga qualificar o cuidado e chegar até onde os homens vivem, né? Chegando até os ambientes laborais, os locais onde eles desenvolvem suas atividades de lazer, a gente tende, a literatura nos aponta isso, tende a alcançar muito melhores resultados em saúde da população masculina.
Perfeito, porque cada vez mais os homens estão participando também do pré-natal, do cuidado com os filhos. E desde o comecinho, e para você ter uma ideia, mais de 70% dos homens acompanharam o pré-natal da parceira no último ano. E esse momento ali do cuidado com a mulher, com a criança, com a mulher que está grávida, pode ser justamente um convite para que o homem também olhe para a sua saúde. Ô, Felipe, o SUS oferece todo esse pré-natal para essa possibilidade dos homens participarem do pré-natal das companheiras e esposas, não é isso?
E essa é a boa notícia, que aumentou a procura dos homens. Os homens têm mais acompanhado a questão do pré-natal. Esse é um primeiro momento que ele pode ter o contato com a equipe de saúde que vai vir a acompanhá-lo, aproveitar para também ir conversando sobre uma condição de saúde, mas entendendo que é o momento para acompanhar a gestante, para acompanhar a perspectiva do que vai vir para frente com a criança também. Mas essa participação do parceiro faz toda a diferença, é muito importante para o pré-natal também.
E tem um programa específico para ele dentro desse planejamento do pré-natal da mulher, tem um programa específico para o homem, para o que vai vir, prepará-lo para o que vai vir, não é isso?
Para os cuidados que são necessários, para o papel do ponto de vista da parentalidade, exatamente como ele apoiar, tanto durante o pré-natal, assistência ao parto, e o próprio cuidado com a criança, como ajudar no desenvolvimento da primeira infância. Então, esse é o momento de tirar dúvidas, de conversar sobre ideias de como serão os próximos passos e também de prestar todo apoio que é necessário no compartilhamento das tarefas. A ideia é exatamente que as necessidades desse período possam ser compartilhadas. Não sejam responsabilidade só da gestante, sejam responsabilidade também e de forma conjunta do homem. E poder conversar sobre isso com a equipe de saúde faz toda a diferença.
Porque tem que viver muito também para cuidar desse filho, né? Isso aí faz bem para todo mundo,
vem,
né?
Vem ganhando um grande espaço na agenda da atenção primária brasileira a estratégia pré-natal do parceiro, né? Que é essa estratégia que a gente tenta difundir como um disparador, né? Como uma grande oportunidade. A gestação, na verdade, é uma grande oportunidade para que os homens possam acessar o serviço de saúde. Se o homem não procura o serviço por uma demanda de prevenção, de promoção da saúde, ele pelo menos está ali na UBS, na Unidade Básica de Saúde, acompanhando a pessoa gestante, e a gente quer que os profissionais de saúde abordem esse homem para que ele seja introduzido na rede de cuidados. Então, a partir do pré-natal do parceiro, a gente espera falar com ele sobre autocuidado, sobre prevenção, sobre testagem de ST, sobre cuidados com a companheira, cuidado com os filhos e assim por diante.
Porque eu vi aqui um dado de que isso já está surtindo resultados nessa estratégia do SUS. Só no ano passado, aumentou mais de 22% as consultas de pré-natal para os pais dentro da rede pública de saúde, né?
Tem que ser um costume. Você vê o pai acompanhando o pré-natal, estando junto nas consultas. Há 10 anos atrás não se via tanto isso, não se tinha tanta essa perspectiva. E à medida que a própria política pública vai defendendo a questão do pré-natal do parceiro, a gente vem vendo isso cada vez mais e que esse percentual já tão importante de participação possa ser ainda maior.
Pois é, o homem também ele já tem uma grande participação, a lei garante essa participação no momento do parto também, né? O homem pode estar lá no momento do parto e isso é garantido por lei.
Isso. A lei do acompanhante, né? Uma lei que desde 2005, que garante que a mulher possa escolher a pessoa que vai lhe acompanhar durante o processo de parto. Os homens, a gente estimula que os homens usufruam desse direito, né? Que os homens possam, ali em diálogo com a companheira, participar do processo de parto, participar ali do pós-parto, primeiros cuidados. Acho que é um momento muito importante para que a gente possa fortalecer os vínculos familiares, né? Há evidências de que a participação de homens, de benefícios para a saúde da mulher, do homem, da criança, a partir do maior engajamento desses homens no processo de cuidado, não só no momento do parto, mas acompanhando a gestação, no parto, puerpério, primeira infância e assim por diante. Então, o que a gente deseja é que os homens reconheçam isso como um direito e possam exercê-lo em comum acordo com as suas companheiras, né?
Pode parecer simples, né, aquele seu Mário, uma ação só de acompanhar uma consulta, sim, participar desse momento, mas é uma ação que traz muito benefício. E não é só para o homem, não é só para a gestante, é para a criança também. Então, pensar na condição de saúde de todas as pessoas leva a estimular essa presença do pré-natal, do parceiro no pré-natal.
Isso que eu queria saber, porque eu tive 2 filhos, eu fiz o pré-natal, algumas consultas meu marido me acompanhava, alguns exames, mas naquele momento exato do pré-natal, daquele curso que a gente faz, aquele preparatório, ele não participava. Então, agora nesse pré-natal masculino, que os homens estão participando, que tipo de oficina, de estratégia que é passada para eles nesses encontros?
Então, a gente, desde as ações de autocuidado em saúde, ou seja, estimular que o homem possa acessar o serviço a partir dessa relação, a tendência é que os homens adquiram mais confiança, reconheçam a Unidade Básica de Saúde como um locus de cuidado. Então, o vínculo, a confiança que é construída a partir desse momento, a tendência é que isso dê frutos ao longo de toda a vida do homem. Estou falando de resultados na sua própria saúde. Mas, para além disso, a realização de testagem para ISTs, hoje nós temos um problema seríssimo no Brasil, por exemplo, em relação à transmissão vertical de sífilis.
Daí então, a gente quer fazer exames para eles também,
pra,
né?
Para as infecções sexualmente transmissíveis, né?
Perfeito.
Que é importante pensar
proteger o casal.
No casal, não só em um dos componentes do casal.
Além da exposição dos direitos desse homem, né? Uma questão, por exemplo, que nós temos hoje no Brasil é o baixo número de homens que usufruem da licença paternidade. Né? Um debate importante que a gente precisa fazer é direito dessa população masculina, fortalece sim os vínculos familiares, a participação dos homens nesses primeiros momentos pós-parto. Então a gente quer também explanar sobre direitos e fazer também, na medida do possível, qualificação para o cuidado. Existe homem hoje no pré-natal do parceiro aprendendo a trocar fralda, aprendendo a dar banho, parece ser coisa simples, mas do ponto de vista de vínculo e de resultado para o trinômio mãe, pai, filho, tem resultados incríveis. E a literatura nos apresenta isso de maneira muito marcante.
Aí fica uma segurança, né? Você adquire uma segurança para aqueles primeiros dias ali, um recém-nascido, sem saber o que fazer.
Sim. Orientação sobre aleitamento materno, por exemplo. Exato. Pode ser uma dúvida. O homem pode achar que é melhor utilizar um leite artificial para criança.
Não pressionar, né, a mãe a largar a amamentação, né? Pelo contrário, apoiar a amamentação.
Saber da importância do apoio, saber de quais são os tipos de problemas de saúde que podem aparecer nos primeiros dias, o que deve ser feito quando tiver algum sinal diferente com a criança, por que aqueles exames são desenvolvidos. Então, essas informações são muito importantes. Claro que toda essa participação da gestante no pré-natal auxilia muito, mas com o parceiro também.
É isso. Você sabia que os homens vivem, em média, 7 anos a menos do que as mulheres? E o risco de morrer por doenças, como pressão alta e problemas do coração, é de 40%, 40% a 50% maior entre os homens. Isso tem muito a ver com o comportamento de risco mais comum entre os homens, como beber, comer muito, fumar e não fazer exercício físico. Não é mesmo, Roger?
O primeiro cuidado que nós devemos ter é com o coração, né? Hoje em dia, se você não tiver um coração bom, com certeza, mais tardar, você vai ter um outro tipo de doença. E eu acho que uma caminhada, uma corridinha, eu acho que vale muito a pena, porque não é somente o cuidado com o coração, é com o corpo e com a mente da pessoa, entendeu?
É, gente, esse cuidado é imprescindível, né? Se cuidar, cuidar da saúde, cuidar dessa parte da alimentação, dos exercícios físicos. Ô, seu Mário, você já tem uma dica, assim, para quem quer começar a cuidar agora da saúde, dessa parte, por onde começar?
Olha, essa fala muito boa, eu acho que... E você trouxe o panorama da mortalidade da população masculina. Hoje os homens morrem, por exemplo, 40% mais de cardiovasculares, de condições de doenças cardiovasculares que a população feminina. Isso aponta para a necessidade de se fazer educação em saúde da população masculina nesse país. Né? Falar de atividade física, falar de controle de tabaco, falar de controle de uso de álcool, falar de alimentação adequada, falar de cuidados em saúde mental. Acho que isso é muito importante. Nossa atenção primária está muito qualificada para fazer esse tipo de debate. A gente tem equipe de multiprofissional, a gente tem EMUT, a gente tem, enfim, um conjunto de trabalhadores na APS muito qualificada para poder fazer essa orientação. Acho que uma dica importante é que os homens possam acessar o serviço de saúde para também conversar a respeito da sua própria saúde. A gente tem grupos acontecendo na atenção primária, grupo de tabaco, grupo de alimentação saudável. Então, a APS é um locus de cuidado muito importante para a educação, para o desenvolvimento de hábitos saudáveis e para esse cuidado longitudinal, e evitando o agravamento dessas condições crônicas, evitando que o homem daqui a pouco precise acessar atenção especializada, acessar um serviço de urgência, por não ter cuidado de condições que poderiam ter um impacto menor na sua vida, do ponto de vista de danos, se ele tivesse um cuidado longitudinal ali, né? Por
tudo
meio desse
isso,
vínculo com a APS.
Tudo isso perto de casa, né?
Exato.
Você procura um posto de saúde, uma UBS, justamente, quer parar de fumar, tem dúvidas, vai procurar o sistema de saúde, que lá eles vão te dar toda a orientação, não é isso?
Isso, a gente tem... Quer falar dos
números? Acho que até acrescentando a dica, acho que talvez a questão é o que seja mais viável também, né? Às vezes a pessoa fica esperando que seja uma grande mudança na vida, que tenha algum acontecimento para que ela mude seu estilo de vida, para que busque praticar exercício físico, para que reveja a alimentação. Eu acho que pequenos passos cada dia que sejam viáveis na vida da pessoa podem ajudar muito também, né? Não esperar acontecer um problema de saúde para que venha trazer essas modificações.
Não vamos esperar ter um infarto não, hein, gente? Olha, nós vamos falar de outro assunto também que os homens costumam evitar, que é a saúde sexual e reprodutiva. Como é que a gente pode mostrar que esse cuidado é importante, que os homens têm que conversar sobre isso, fazer os exames preventivos? Como é que pode, Felipe?
Eu acho que, primeiro, essa questão que a gente está abordando aqui também, de que precisa olhar as questões de saúde em geral. Quando é apresentado um exemplo de doença cardiovascular, é porque ela é muito frequente também. É pensar nessas questões como um todo. Claro que no Novembro Azul se traz muito o enfoque da prevenção do câncer de próstata. É o tipo de câncer mais prevalente, é o tipo de câncer que tem um número de casos muito significativo e que precisa ser abordado também. Mas falar em saúde do homem é conseguir abordar as diferentes questões, tanto as questões do ponto de vista dos problemas cardiovasculares, essa prevenção do câncer, todas as condições que podem acabar afetando e levar esse dado que você trouxe, que é muito preocupante, né? Por que a expectativa de vida do homem é menor? Porque precisa abordar essas diferentes condições de saúde.
E tem que deixar o tabu de lado, né? Porque muitos desses exames são deixados de fazer pelo preconceito, pelo medo, pelo desconhecimento, não é isso?
Isso. Porque vai se somando toda essa condição, né? De que não deve procurar o serviço de saúde, de que só vai gerar uma mudança de estilo de vida quando tiver um problema de saúde. Então, conversar sobre tabu e sobre estigma parte dessas questões, não é?
Isso, esses estigmas de que o homem não adoece, que o homem não precisa faltar ao trabalho para procurar ajuda profissional. É isso que a gente quer desconstruir, isso é que a gente fala... É nesse sentido que a gente fala de educação em saúde para com a população, né? Além de, claro, ampliar a capacidade da atenção primária e chegar a ter esses usuários. O Felipe estava dizendo, a gente rompe agora, desde o ano passado a gente tem feito de maneira muito forte esse movimento de romper com esse novembro, que a gente enxerga como uma grande oportunidade de se falar em saúde do homem, né? A gente, vários espaços se abrem que a gente pode, onde a gente pode explanar, discutir um pouco esse conteúdo. A gente enxerga o novembro como essa oportunidade. E romper com essa lógica de novembro só focado no câncer de próstata é algo extremamente necessário. A gente publicou uma nota técnica no ano passado, desencorajando o rastreamento populacional do câncer de próstata, ou seja, dizendo que não necessariamente a partir de determinada faixa etária todo homem precisa procurar um serviço de saúde para fazer PSA e toque retal, por exemplo. Mas a gente deseja que, durante o ano todo, novembro é uma oportunidade, mas durante o ano todo os homens possam se cuidar, a gente possa falar de saúde integral da população masculina. Para esse ano, especificamente, a gente faz esse recorte de saúde sexual e saúde reprodutiva. É um tema extremamente importante, eu já falei um pouco aqui de ST, mas a gente deseja que os homens possam viver, ter uma vivência sexual saudável, de maneira saudável para si e para os outros. Tem vários temas que a gente poderia discorrer a respeito disso. Por exemplo, desde o acesso à pornografia hoje, que tem impresso comportamentos sexuais muitas vezes violentos, práticas sexuais que talvez não naturalmente aquele homem possa desenvolver, mas ele está vendo coisas daquela natureza e ele quer reproduzir aquilo porque ele acha que é o correto, né? É
influenciando os jovens, principalmente, né? Os jovens que estão iniciando a vida sexual já com um comportamento fora do padrão, porque está sendo influenciado por...
E falar também do direito que o homem tem, além do dever, de participar do planejamento reprodutivo. A gente deseja que os homens possam discutir com suas companheiras a questão de ter ou não ter filhos, optando por ter, que eles possam fazer ali um bom diálogo, os acordos para um cuidado adequado à saúde de toda a família. E no caso da opção, por exemplo, por não ter filhos, a gente tem hoje uma questão importante na nossa sociedade. Os homens têm um direito que é pouco utilizado ainda no sistema único de saúde, que é para o acesso ao procedimento de vasectomia. Né? Um procedimento muito mais simples, muito mais seguro, acessível, que, por exemplo, uma laqueadura. E as mulheres têm realizado muito mais laqueadura que os homens vasectomia nesse país. E a gente quer apresentar para esses homens o direito, desconstruir uma série de mitos em relação ao procedimento, apresentar para eles que o SUS tem capacidade, realiza esse procedimento e que pode ser um dos instrumentos, por exemplo, de contracepção definitiva em detrimento da laqueadura, que é muito mais invasiva, enfim, exige uma complexidade e um nível de recuperação até mesmo muito maior que a vasectomia.
Até para tirar esse peso de cima das mulheres, que do planejamento familiar, tirar essa responsabilidade somente das mulheres, né? Fazer essa responsabilidade ser compartilhada entre homens e mulheres, porque afinal a decisão tem que ser dos dois, né? Isso.
Da mesma forma que a gente estava reforçando que o pré-natal tem que ser compartilhado também, essa decisão sobre planejamento reprodutivo, quais vão ser os próximos passos, também tem que ser compartilhados. E acho que essa questão da prevenção do câncer de próstata, ela reforça muito essa necessidade de que cada situação seja avaliada conforme aquela situação. Então, é difícil que a gente faça medidas universais, que sejam para todos os homens da mesma forma. Por isso que é tão importante procurar o serviço de saúde, estar em contato com ações do serviço de saúde para que seja feita a melhor orientação, seja repassada qual que é a melhor questão, se há necessidade do exame, de que forma, e que se converse sobre isso. A necessidade de que a prevenção esteja incorporada, né, nesse cotidiano do homem.
Isso. Nosso desejo é que essa decisão seja compartilhada entre o homem e a equipe de saúde, né? Que a equipe esteja habilitada para apresentar para os homens os riscos e benefícios associados a um rastreamento ou não, e que a decisão seja compartilhada, não necessariamente uma imposição por campanhas difundidas, sobretudo por algumas instituições gestoras, componentes de mídia e assim por diante.
É, porque cada um tem uma história, histórico familiar, né? Tudo isso influencia, não é só a idade. Ah, chegou nessa idade, você obrigatoriamente tem que fazer esse exame. Tem todo um histórico da sua saúde que precisa ser analisado para tomar essa decisão, como vocês explicaram.
E a própria presença de sintomas, né? Se está tendo alguma alteração quando vai urinar, se já teve algum tipo de problema de saúde nessa área, isso tudo determina qual que vai ser a decisão junto, né, do atendimento que é feito com relação a essa questão da prevenção. Então, essas informações são importantes. Muitas vezes a gente acaba trabalhando com recomendações para todos, mas que elas precisam ser individualizadas.
Perfeito. Infelizmente, gente, muitos acidentes e casos de violência ainda são as principais causas de morte entre os homens. Uma pesquisa recente mostrou que 10% dos homens admitem que já dirigiram depois de beber, por exemplo. E a gente sabe que isso aumenta demais o risco de acidentes. O que que o Ministério da Saúde tem feito para conscientizar os homens de também se preocuparem com a segurança, com a sua própria segurança, a segurança da família?
Isso, a gente tem, nosso departamento, a gente tem, por exemplo, um grupo de trabalho dedicado exclusivamente à questão de violências, desde violência de gênero, violência no trânsito e assim por diante. Os homens, e é difundida na sociedade uma noção de que os homens, por serem maiores perpetradores de violência, que também não são merecedores ou detentores de direitos ou merecedores de cuidado. Os homens mais praticam violência, mas eles também são as maiores vítimas dessa violência. Então, o homem mata mais, por exemplo, Mas o homem também morre mais em função de condições de violência. Violência no trânsito, por exemplo. Então, a gente tem feito um conjunto de formações, de movimentos de educação e saúde. Nós, por exemplo, vamos lançar no próximo mês um projeto dedicado à prevenção de violências contra meninas e mulheres. Acho que é uma frente importante. Colocar para esses homens que a violência contra de gênero não traz benefícios nem para si, nem para a sociedade, é um problema social. Então, a gente tem empreendido aí uma série de esforços para desconstruir essa noção de violência, porque o homem também sofre com as consequências que eles mesmos perpetram, né?
Então, reduzir o cenário, né? Tentar minimizar os danos, reduzindo esses casos de violência.
E estimular também as orientações que os próprios profissionais de saúde podem fazer com os homens, podem fazer junto das famílias. É por isso que o Ministério da Saúde tem ofertado cursos nessa área, já tem uma participação importante de profissionais de saúde e tem vagas abertas também junto à Universidade Aberta do SUS para que os profissionais possam fazer essa formação. Eu acho que com orientação, com comunicação, com essa perspectiva de prevenção, a gente consegue atuar bem nessas questões.
É conscientizar todo mundo, tanto os profissionais quanto os homens, os cidadãos que vão procurar o serviço de saúde, né?
Exato. Articulação intersetorial também acho que é uma questão muito importante. A gente tem feito movimentos muito estratégicos com o Ministério de Mulheres, o Ministério de Direitos Humanos, o Ministério de Desenvolvimento Social, para imprimir essa agenda. A Política Nacional de Cuidados, por exemplo, é uma temática recente aí que tem ganhado visibilidade, trabalha essa temática de violência como uma noção importante. Então, essa articulação intersetorial, qualificação dos trabalhadores, desenvolvimento de educação e saúde, acho que tudo isso é muito importante para a gente fazer frente à problemática da violência no nosso país.
Gente, é muita informação. Já temos que encerrar. Queria agradecer essa conversa com vocês, todos esses esclarecimentos. Os homens agora já estão sabendo onde procurar, onde se informar, como se cuidar. Queria que vocês deixassem uma despedida para o nosso pessoal aqui, para chamar mais ainda os homens para se cuidarem, procurar o serviço de saúde. As considerações finais de vocês, por favor, seu Mário, Felipe.
Perfeito.
Dizer que, por mais que a gente tenha momentos de maior mobilização, acho que essa mobilização tem que ser permanente. Então, espaços para conversar sobre essa questão da saúde do homem são fundamentais, mas a gente precisa dar sequência a isso, não só no mês de novembro, mas ao longo de todos os meses do ano, e que os homens possam, então, entender a importância de procurar o serviço de saúde e conversar sobre essas condições de saúde e manter, então, seu acompanhamento de saúde em dia.
Novembro Azul termina, mas temos o ano todo aí, o próximo ano todo, para se cuidar, não é isso, seu Mário?
Isso. Acho que o novembro é um marcador importante, mas nós temos 12 meses aí de trabalho, nós temos atenção primária no país inteiro, em todos os municípios brasileiros, então tem esse suporte aí que o Sistema Único de Saúde oferece para contribuir com os cuidados dessa população masculina. Dizer para esses homens que ninguém é menos homem porque procura ajuda, né? Porque procura se cuidar ou procura se cuidar conversando com alguém. A gente tem uma marca, por exemplo, de pouca comunicação da população masculina. Então, converse com profissionais de saúde, converse com pessoas que possam lhe ajudar a se cuidar. Acho que esse é o recado mais importante, mais estratégico. Vamos prevenir doenças, vamos promover saúde e vamos nos cuidar de maneira integral. Acho que esse é o nosso desejo para esse novembro e para o ano inteiro.
Exatamente. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos viver mais, né, gente? E você, gostou desse episódio? Nós torcemos para que essa seja uma oportunidade para o começo de uma conversa em família. Como o seu Mário falou aqui, você tem que conversar, tem que falar. Vamos marcar uma consulta, vamos mudar hábitos e cuidar da saúde. Que cuidar da saúde é, sim, coisa de homem, viu, gente? Vamos espalhar essa mensagem. Compartilha lá com seus amigos, com seus pais, com seus filhos, todos os homens que você conhece. O azul do novembro pode colorir todos os outros meses do ano. E até a próxima quinta, aqui no Me Conta Brasil, no canal da Secom no YouTube e também na TV, no canal Gov. As políticas públicas se encontram aqui e na sua vida. Tchau, tchau.